A gente queria, por exemplo, que o senhor fizesse primeiro, a gente queria saber como se originou o plano, chamado Plano Brasil Novo, na verdade. Uhum. Em que momento da campanha o senhor viu que ia ganhar a eleição e que era preciso enfrentar uma inflação de 1.800% ao ano? Como é que se começou a elaborar o plano e como é que o senhor escolheu cada membro da equipe na época? Se já conhecia cada um deles ou não?
Bom, vamos por etapas. Desde que iniciamos a campanha eleitoral, nós sabíamos que iríamos enfrentar problemas de magnitude talvez jamais vista nesse século, ou melhor dizendo, no século passado, no tocante à economia. As contas inteiramente descompensadas, moratória, linhas de crédito comerciais cortadas, interrompidas, inflação de quase 90% ao mês, déficit nos 3 ou 4 orçamentos que havia naquela época, déficit na União, conta corrente, déficit nas estatais, tinha orçamento nas estatais, déficit nos estados e municípios, que era outro orçamento.
Reservas
cambiais zeradas, tínhamos apenas as chamadas polonetas. Enfim, dificuldades sem monta. E sabíamos também que teríamos que ter um plano que fugisse à ortodoxia acadêmica. Teríamos que elaborar, até incentivado pelo sucesso do Cruzado 1, elaborar um plano que, baseado nos acertos e nos erros do Cruzado, tivesse alguma chance de dar êxito, ou de ter êxito. Então, isso sempre foi uma preocupação recorrente de nossa parte. Quando a campanha começou a ganhar corpo, musculatura, e começamos a verificar, seja pelas pesquisas, seja pelo sentimento que colhíamos das ruas, que chegaríamos ao segundo turno, começamos então a nos preocupar de forma mais aguda em relação ao plano de governo. E na elaboração desse plano de governo, participou como coordenadora a ministra Zélia, a futura, então futura ministra Zélia Cardoso de Mello, a quem eu conheci à época em que era governador, e ela, como assessora do ministro Funaro, foi por ele designada para acompanhar o plano de governo meu no estado de Alagoas, para equilibrar as contas em Alagoas e tal, e equilibrar as finanças do estado. E, naturalmente, para isso eu precisava contar com o apoio do Ministério da época da Fazenda. E ele então disse: se você fizer isso que está aqui colocado, que eu entreguei a ele o plano, o programa em mãos do meu governo, o que eu pretendia fazer no governo de Alagoas, isso vai ser de muita utilidade para mim, porque eu poderei mostrar aos outros estados como se colabora com o Estado brasileiro, cada uma das unidades federativas, no sentido da busca da estabilidade econômica. E designou sua assessora, a doutora Zélia, para que acompanhasse a implementação desse programa. Então, ela já, quando o ministro Funaro saiu, e logo depois, quando ele faleceu, a doutora Zélia continua a trabalhar conosco, porque aí ela fez um grupo de economistas, né? Constituiu uma empresa de consultoria e assessoria, e como ela já estava acompanhando todo o processo, eu a contratei para continuar realizando o mesmo trabalho. E durante a campanha, então, encerrou-se o trabalho dela em Alagoas e ela se dedicou a coordenar o programa de governo. Então aí é que se inicia, está a semente do programa de reconstrução nacional, ou também conhecido Programa Brasil Novo. E essa agenda consubstanciada nesse programa é uma agenda que até hoje está aí, não é? Rígida, em pleno andamento, os seus pressupostos básicos não foram mudados em nenhum momento, continuam em vigor, e o que demonstra o acerto da visão que tivemos há 20 anos atrás dos problemas que o Brasil teria que enfrentar e das medidas que teriam que ser adotadas.
O senhor fala da abertura da economia, da vinda das estatais, da redução dos gastos públicos, esses pilares que hoje, inclusive, são adotados pela
atuação do tabu, né?
Exatamente. Tudo isso era um tabu, ou não se podia falar, por exemplo, em privatização, porque era crime de lesa pátria, não se podia falar na questão da quebra das reservas de mercado da informática, porque isso seria entregar ao capital internacional e à inteligência internacional o conhecimento uno capaz de ser repartido conosco. A dívida externa não era para ser paga, porque era uma dívida que havia sido obtida por vias não corretas. Se pedia auditoria da dívida externa, se exigia a expulsão do FMI do nosso território. Eram coisas que nos deixava muito preocupados, porque eram exatamente os pontos que nós iríamos atacar. Só havia uma única coincidência do nosso plano com o consenso da sociedade, que era de que a inflação teria que ser derrubada. Do restante, não. Tanto que nos debates que foram realizados, né, e nas entrevistas que eram concedidas pelos diversos candidatos, o nosso programa de governo era um e dos nossos contendores outro, completamente diferentes. Enquanto nós defendíamos um Estado menos pesado, menos oneroso, com a desestatização, com a retirada do Estado do processo produtivo, eles queriam um Estado, né, interventor, um Estado presente. Né? Falava em abertura comercial, se dizia que a abertura comercial seria a mesma coisa que quebrar toda a indústria nacional que havia sido montada em cima da substituição de importações na década de 70, que nós não tínhamos condições de competir, que na indústria automobilística, dizendo que ia fechar as fábricas porque não podia competir com carros estrangeiros. E, enfim, essa série de falsos dilemas, né, que foram, afinal, derrubados e desvendados. E o Brasil hoje se encontra nessa posição, em parte devido ao grande esforço que nós realizamos no nosso governo de arar a terra, né, para que anos depois essa terra arada, infelizmente não coube a mim fazer isso, mas o fato é que temos que saudar que foi feito, a boa semente do Plano Real e com isso a estabilização econômica. Mas os pressupostos macroeconômicos foram lançados durante as bases macroeconômicas do programa de estabilização chamado Real, foram lançados no nosso governo.
Agora, em relação à medida mais assim contundente do Plano Brasil Novo, que foi o enxugamento da economia por meio do bloqueio dos ativos, conta corrente, poupança. Quando a ministra Zélia e a equipe econômica que trabalhava com ela apresentou esse pressuposto ao senhor, o que lhe pareceu de início essa ideia do enxugamento da economia dos ativos? Porque era, como a ministra Zélia participou da equipe do Fundar, do Plano Cruzado, o Plano Cruzado deixou a população com dinheiro na mão e veio desabastecimento. Então, em tese, seria para evitar o desabastecimento pós-congelamento. Que, como lhe pareceu essa ideia quando foi apresentada ao senhor?
Como eu disse anteriormente, cada um de nós, presidentes, a gente vai aprendendo com os erros, né, dos nossos antecessores e também com os acertos dos nossos antecessores. Sendo que a época do Cruzado 1 houve o congelamento e havia uma liquidez grande, mas não excessivamente grande, mas grande. Grande o suficiente para causar aquilo que depois veio a ser a inflação pelo lado da oferta, né? Quer dizer, houve o desabastecimento, porque todo mundo que tinha recursos, na época, no overnight, né, com aquela ciranda financeira, congelaram-se os preços. Quem tinha geladeira para trocar, o seu fogão, o seu liquidificador, começou, o carro começou então a fazer isso. E a indústria não estava preparada para repor, não tinha estoque suficiente para repor as prateleiras, seja de supermercado, seja de revendas da linha branca, ou de automóveis e tratores e tal. Então, quando chegou o nosso momento, essa liquidez já estava, né, decuplicada. E eu era unânime entre todos aqueles curiosos de economia e aqueles que lidam com os números, que seria impossível nós passarmos por um congelamento. Congelamento esse, condição sine qua non para que nós iniciássemos um processo de esfriamento do aquecimento da economia e da inflação crescente, sem que nós dessemos um tratamento a essa liquidez. Não podíamos deixar essa liquidez solta no mercado. Então todos percebiam que alguma coisa teria que passar por aí. E, da mesma forma, nós percebemos isso com muita clareza. No início, nós imaginávamos somente congelarmos ou bloquearmos os títulos ao portador, os títulos da dívida pública, enfim, algo por aí. Julgávamos que isso seria suficiente. Mas o mercado é muito esperto, né? Essa coisa intangível chamada mercado, ele é muito esperto. E com a percepção que todos tinham, né? Quando eu falei, não, vou acabar com essa inflação, um tiro só e tal, 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 isso significava dizer, bom, se é com um tiro só, vai ser via congelamento. Era uma coisa clara. Mas via congelamento eles não vão incorrer no mesmo erro do Cruzado 1. Então alguma coisa vai acontecer em relação à liquidez. Então se vai em relação à liquidez, tem essa coisa dessa ciranda, títulos ao portador, essa coisa toda, alguma coisa vai acontecer por aí. E eles então espertamente, e aí eu não coloco em termos pejorativos, coloco em termos reais, né? De forma defender o que eles detinham em títulos, eles começaram a fazer uma migração, ora para a conta corrente, ora para retirar o dinheiro simplesmente da conta. Isso já mais no final, né? Já mais no mais perto da posse. E aí e também transferindo os recursos para conta corrente sua, para as suas contas correntes, e para a poupança.
O senhor tinha dito que a poupança ficava intocável, né?
Não, eu não cheguei, eu expliquei isso. É. Eu não nunca afirmei isso. Eu afirmei que o meu contendor estaria pensando em fazer isso.
Foi não debate.
É, exatamente para evitar que essa pergunta me fosse feita. E aí quando a equipe que estava formulando o plano chegou e disse, olha, não somente com o bloqueio dos ativos que nós imaginávamos anteriormente, nós não teremos condições de contermos essa liquidez.
Mas então, porque essa frase foi dita num debate, né, na televisão, então, uhum, naquela época do debate, a eleição ainda não decidida, já havia então esse plano de se mexer também na poupança.
De todos os principais candidatos, inclusive do próprio PT. Todos estavam trabalhando.
Não tinha saída.
Tanto que líderes do PT, à época, depois, 2-3 dias depois do plano, procuraram a ministra Zélia, colegas que foram de USP e Unicamp, essa coisa toda lá em São Paulo, políticos de São Paulo, do PT, procuraram a ministra Zélia para dizer, puxa vida, esse programa era o programa que nós teríamos que aplicar, só que há uma diferença. Se fôssemos nós aplicar esse programa, o nosso governo cairia no dia seguinte. E, enfim, então era uma coisa que todos trabalhavam com essa hipótese. E a grande surpresa foi com o volume do bloqueio dos ativos, que foi, né, de uma forma ampla e geral, né? Foi um bloqueio muito forte. E nós precisávamos de ter um tempo que nos permitisse respirar e saber os passos seguintes que nós teríamos que dar, né? Reiniciar imediatamente a renegociação da dívida externa, melhorarmos a nossa imagem junto aos credores internacionais, tentar reabrir os canais de crédito, as linhas de crédito, acenar para o programa liberal, no sentido com compromisso social, mas liberal no sentido de retirar o Estado da economia, com a questão da desestatização. Depois ingressamos com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, entramos com as câmaras setoriais para discutirmos em cada uma dessas câmaras como cada setor industrial o que é que o governo teria em relação a cada um dos setores industriais fazer para que essa competição, né, com produtos externos pudesse fragilizar o setor A, B ou C. Tomamos uma série de medidas, acabamos com as reservas de mercado.
Houve um salto de produtividade até na indústria, né?
E houve um salto posteriormente houve um salto grande de produtividade, o que demonstrou, e também na qualidade, né? Nossos carros melhoraram bastante. Os nossos computadores começaram a melhorar, vieram os celulares. Na campanha de 89, nós fizemos a campanha sem computador, tinham umas coisas que eram, que hoje é impensável se fazer qualquer coisa com aquelas máquinas, né, que estavam 3 ou 4 gerações atrasadas de uma máquina de computador vendida num drugstore americano.
É, na redação que eu trabalhava tinha um computador, o chefe.
Imagina. E sem celular. Imagine uma campanha presidencial em que não havia memória de nenhuma pessoa que tivesse participado de uma campanha. O chamado marqueteiro, não sei o que mais, isso não existia, né? Pessoas especializadas em questão de pesquisa, disso, daquilo também, qualitativas e tal. Porque a última eleição presidencial havia sido realizada 30 anos atrás, em 1960, quando foi eleito o Dr. Jânio Quadros. E sem o celular, imagina, como coordenar a logística de estar presente em todos os estados, em vários municípios, sem esses instrumentos que hoje a abertura comercial promovida pelo meu governo oferece à sociedade, que já entrou de tal maneira no nosso dia a dia que ninguém sabe dizer exatamente. Vem cá, quando é que começou isso? Alguns sabem, não, foi lá atrás, foi no governo Collor. Né? E hoje também a questão da privatização já é falada, é um assunto falado sem causar maiores traumas. O fato é que hoje nós não temos nenhuma dívida externa, as nossas contas com o exterior estão no equilíbrio, não devemos nada ao FMI, ao contrário, somos credores do FMI.
Situação impensável 20 anos
impensável atrás. 20 anos atrás.
O negociador da dívida do seu governo foi o Malan, não foi?
Quem começou a negociar foi o Jório Dalster.
Ah, é verdade, embaixador.
O embaixador, que fez um grande trabalho, muito bom trabalho. Foi um... O trabalho mais complicado foi o dele.
Abriu as portas ali.
É, agora, presidente, destravou as portas.
O senhor falou que a surpresa foi a questão do valor, voltando a falar do bloqueio dos ativos, né, foi o valor de 50 mil cruzeiros, dos cruzados novos. Há muita especulação de como se chegou a esse valor, esse número, 50 mil cruzados novos. Até algumas informações que houve um sorteio no papelzinho da equipe econômica.
Essa versão veio comigo,
Zélia. Eu queria que o senhor falasse, o senhor presenciou essa negociação toda, todo esse bate. Como se chegou a esse valor?
Esse valor se chegou com base na poupança, porque o que nós menos queríamos atingir eram aqueles poupadores típicos de caderneta de poupança, aplicadores de caderneta de poupança, pequeno poupador. Né? Então, foi feita uma média, não é, uma média do volume de recursos depositados em caderneta de poupança. E essa média andava por volta de 50 mil reais. Então, com isso, nós achávamos que os poupadores, que eram os pequenos poupadores, tradicionalmente sempre a poupança é uma aplicação procurada por pequenos poupadores, com isso nós achávamos que eles ficariam, de certa forma, aliviados. Né? Mas como outros grandes aplicadores vieram também para a poupança e nunca tinham aplicado em caderneta de poupança, Aí esses ficaram...
Isso era monitorado antes, né, da posse?
Ah, sim. Movimentação que a gente tinha pelo Banco Central, a movimentação toda, né, das aplicações, como se tem na Bolsa, né, foi vendido o Banco do Brasil, isso a gente sabe até mesmo online. Então, essa movimentação aumentou o número de recursos aplicados na caderneta, saindo dali, ou daqui, ou daqui, enfim. Então, foi uma medida muito dura, uma medida muito traumática, que o pessoal fala muito quando se refere ao plano, gosta muito de falar em termos do bloqueio, né? Se esquecendo de todo o restante do trabalho, né, que foi feito e bem feito, e que permitiu ao Brasil chegar onde chegou.
E foi devolvido o dinheiro depois?
E o dinheiro foi devolvido integralmente, em 18 parcelas, com juros acima 6% do pago à época na caderneta de poupança, diferentemente de outros empréstimos compulsórios, né, como da gasolina, de turistas, né, viagens para o exterior, que, né, nunca ninguém soube que quanto tem a receber, o que não tinha, que não foi devolvido.
Agora, presidente, por que deu errado, no final das contas? Eu acho que será que o impacto do empréstimo compulsório foi tão forte que levou a sociedade a sabotar até?
Foi uma... Não, eu acho que não, porque a sociedade, ela aprovou. Eu me lembro que logo em seguida ao programa foi feita uma pesquisa de aprovação do governo, e eu estava com 67% ou 66% de aprovação, mesmo com essas medidas que constaram da medida provisória 168, aprovada pelo Congresso. Foi uma série de pequenos eventos que se transformaram em um grande evento. O primeiro deles foi a falta de capacidade que nós tivemos de administrar a liberação desses recursos, as chamadas torneiras. Quais as torneiras que deveriam ser abertas, quais aquelas primeiro e segundo, enfim. Não, nós fomos pego de surpresa em vários momentos e tínhamos que decidir na hora o que fazer. Não é? Era algo inteiramente novo, aquilo que nós imaginávamos que fosse acontecer, não acontecia. Todo dia tinha uma surpresa diferente. O mercado começou a atacar também muito fortemente pelo lado das nossas reservas, e nós precisando construir reservas. Né? Nós tínhamos muitas frentes abertas ao mesmo tempo, as insatisfações não estavam localizadas no movimento sindical ou no movimento dos partidos de oposição, mas estavam localizadas essas reações contrárias ao plano na Avenida Paulista, né? No seio da grande indústria brasileira, né? Daqueles que detinham essas reservas de mercado, que ditavam os preços, que coagiam o governo em busca de tarifas, em busca de preços, forçando a chamada, aquele negócio de cassex, a burocracia excessiva. Foi a burocracia junto com os grandes empresários, né? Foram eles, os grandes industriais e empresários, que apoiaram o governo, apoiaram a minha candidatura no segundo turno, fortemente, né? E que pediam que essas medidas fossem tomadas. Depois eu percebi que eles queriam que essas medidas fossem tomadas, mas em relação ao vizinho deles e não a eles propriamente dito, né? Então, essa aí é que surgiu a reação mais forte. Tanto que uma vez, conversando com o Meneghetti, um que era...
Jair Meneghetti.
Da presidente da CUT.
É, Meneghelli.
Meneghelli, né? É. Aí uma vez ele esteve comigo em Palácio e ele chegou e disse, como se ele, com a CUT, tivesse sido responsável, estivesse sendo responsável pelas movimentações que eram feitas à época, seja em questão de greve, seja em questão de manifestações contra o programa. Aí eu tranquilizei, eu falei assim, não, você acha sinceramente que são vocês que estão criando dificuldades para o governo? Não se iluda, você coloque o pé no chão, vocês não têm força para fazer isso. Se isso lhe pesa na consciência, você está vindo aqui dizer com pesar que está fazendo isso a contragosto, eu lhe diria que retire isso, esse peso da sua consciência, porque os culpados são os seus patrões, os patrões de vocês, é isso que estão falando. Agora, se você está dizendo isso, querendo demonstrar força, então vocês não têm a força que vocês imaginam, que os seus patrões, eles é que estão querendo, de qualquer forma, dinamitar o programa de governo e, consequentemente, o meu governo. Então, aí é que residiu a principal reação, que foi em função, que aconteceu em função dos interesses contrariados. dos interesses contrariados. Interesses contrariados.
Uma perda de apoio no Senado, principalmente, também.
Não,
lembro
você.
Que na época que cobria o Senado aqui, era, a coisa crítica era a perda de maioria no Senado.
Mas isso depois, mas isso depois de 90, né? Porque a gente não pode esquecer que essa medida, passou 168, no Senado, passou no Congresso Nacional. Então, eu não tive nenhuma matéria que tenha sido derrubada, nem na Câmara, nem no Senado. Eu comecei a ter... Né? O Supremo também, que levaram ao Supremo a questão da medida. O Supremo entendeu que as medidas já estavam em curso e que, portanto, voltar atrás seria, né, seria um desastre. Então, mais tarde, né, depois é que aí sim, depois da eleição de 90, quando se renovaram os governadores e a Câmara e Senado.
A eleição foi solteira para presidente.
A eleição foi solteira para presidente. Uhum. Então eu peguei o Congresso do Cruzado, de 86. Uhum. Né, e foi esse Congresso que tinha aprovado o Cruzado que aprovou também o plano né, do nosso governo.
O Congresso tomou posse em 91, já não tinha mesmo.
Congresso, não, já não tinha mesmo, porque o Congresso eleito em 90, que tomou posse em 91, ele já foi um Congresso eleito em função do desgaste que o governo sofreu pela aplicação do plano e também pela participação da oposição, que era muito forte, o PT muito forte, muito atuante, tinha acabado de disputar uma eleição para presidente, né, em que foi decidida lá no final da eleição.
Que tem todo esse aspecto dos empresários, da classe política, que houve essa oposição, agora eu queria puxar o assunto agora dos dramas pessoais, tá? Porque a questão da poupança, da conta corrente, mexeu com a vida de milhões de brasileiros. Muitos dramas pessoais ocorreram, né? E no momento em que havia uma troca, ou seja, vamos ter esse sacrifício, mas ao mesmo tempo vamos ter a queda da inflação. Seria o prêmio pelo sacrifício. À medida que isso não se concretizou nos meses à frente, em relação à inflação, os dramas pessoais foram se, digamos assim, foram se exacerbando. A população também ficou... Se sentiu talvez assim muito prejudicado com isso. O que o senhor tem a dizer para esses milhões de brasileiros, essas pessoas que tiveram um revés por conta disso e não tiveram talvez o resultado que eles esperavam?
Aquilo que eu já disse há alguns anos atrás, né, pedi desculpas as mais sentidas, né, pelo constrangimento, pela contrariedade, pelas dificuldades, pelos dramas que famílias brasileiras viveram e passaram em função desse programa. Realmente peço desculpas e lamento o que tenha acontecido, né? Mas uma coisa eu tenho certeza. No fundo, depois de passado todo esse tempo, e mesmo sem ter sido necessário tanto tempo para fazer essa análise e formar esse juízo, todos eles perceberam que eu não fiz isso por gosto, que eu não tomei essa atitude por querer criar esse constrangimento, né? Eu tomei essa medida porque queria salvar a economia brasileira e retirar a população desse imposto draconiano que pagava mensalmente, que é a própria inflação, e que corroía o salário, né, da família brasileira de uma forma brutal. Ou seja, eles perceberam que não houve uma má intenção, houve sim a reta intenção de fazer o bem. Lamentavelmente, o sacrifício foi muito maior do que eu poderia ter imaginado imposto à população.
Essa revista do Jornal Valor está dizendo que o senhor, a única coisa que o senhor não faria de novo seria isso na época.
Uhum.
Mas tecnicamente era necessário, o senhor acha, valia com a distância histórica de hoje?
era naquele momento, sem dúvida, necessário. Faria. Não, hoje, com os instrumentos de que nós dispomos hoje, se a situação se repetisse, seguramente eu não faria o mesmo. Eu encontraria outras fórmulas mais criativas, menos traumáticas do que essa, para equacionar o problema.
A gente vê aqui a foto, presidente, da equipe econômica, todo muito novo, né? Você acha que faltou um pouco de maturidade, talvez, a equipe?
Também faltou.
Faltou. Porque o ministério seguinte foi um ministério de notáveis, né?
É.
O oposto desse, que era acadêmico.
Mas esse ministério, esse ministério foi o ministério do idealismo.
Uhum.
É, cada um de nós que participou dessa equipe, pertencíamos a uma geração carregada de idealismo e carregada de sonhos, carregada de vontade de fazer o melhor para corrigir os problemas que nós criticávamos nas ruas quando éramos estudantes, não nas universidades, e assim por diante. Então, é claro que todo esse idealismo e essa juventude gera o voluntarismo, e o voluntarismo faz com que algumas medidas adotadas fossem medidas temerárias, medidas, né, em que havia um risco muito grande que todos nós corríamos. Mas acontece que, se não fosse a juventude, o voluntarismo, a coragem, que está muito associado, né, a esses fatores, nós não teríamos feito o que fizemos.
Uhum.
Ou seja, se fosse uma equipe mais madura, nós não teríamos, feito o que...
Eu lembro que o Fidel Castro veio à sua posse, ele falou, eu não teria coragem de fazer isso.
E o Brizola, né, também generosamente, ele chegou e falou, o Collor estão tirando o Collor muito mais pelas qualidades dele do que pelos defeitos dele e tal, uma coisa assim.
Presidente, sobre essa parte do plano Brasil Novo, né, que vai encerrar aqui essa parte, depois tem uma pressão, né? O que o senhor poderia dizer 20 anos depois do Plano Collor, Plano Brasil Novo, poderia dizer agora para a gente, que não poderia ter dito naquela época? Alguma coisa assim, algum fato de... O senhor presenciou, claro, o senhor era protagonista desse evento. O que o senhor presenciou?
Olha,
aqui?
Tudo isso está guardado no livro que eu já escrevi e que repousa docemente num CD, ainda num disquete, em dois disquetes. E realmente nesse livro tem todos esses fatos que você deseja que eu coloque para vocês agora, o que eu não posso fazer. Mas, eventualmente, quando há alguma provocação, alguma dúvida colocada, respondo e coloco os dados como foram. Agora, recentemente, o Delfim, não sei porquê, disse que não, que eu não conversei com ele. Ele falou, não, a equipe econômica não me procurou, não fui procurado pela equipe econômica. Realmente a equipe econômica não o procurou, como não procurou nenhum dos meus interlocutores na época. Mas eu estive com o Delfim. Ele até disse, o Collor escolheu bem porque todas as testemunhas estão mortas, né? Não, mas tem as esposas, tem a esposa do Amaral Neto, a dona Ângela, né, que estava na casa dele, né, aqui em Brasília, foi no final de tarde, já à noitinha, estava lá o Delfim Neto, deputado, o senador Roberto Campos, o Amaral Neto e o Ricardo Fiuza, que foi quem me trouxe o convite de que eles dois gostariam de conversar comigo.
Isso foi na véspera da posse?
Não, fazia não, um pouco, dias antes da posse.
E o senhor também não podia contar tudo?
Não. Eles não. Todas as conversas que eu mantinha com as pessoas que eu procurava, ou que eram, ou que me procuravam, eu procurava extrair deles uma visão panorâmica da economia. O que é que vocês acham? O que é que vocês sugerem que eu deva fazer? E de todos eles, sem exceção, sempre falavam da mesma coisa. Isso aí, com essa liquidez, aí nenhum programa pode dar certo. Todos, que era ministro do presidente Sarney. Então, nesse momento, a discussão girou mais em função da formação da equipe. E eles, muito preocupados com a escolha do presidente do Banco Central, que eles achavam, como realmente procedia essa afirmação deles, que o presidente do Banco Central, a escolha era extremamente importante para que o mercado visualizasse na figura escolhida, não é, uma pessoa competente, que conhecesse o mercado e que soubesse duelar com o mercado. Duelar no sentido de terçar. Sim. Armas e tal.
Um amigo fraco, né? Digamos assim.
E aí, eu coloquei alguns nomes para ouvir a opinião deles, né? E eles ouviam, um falava bem, o outro menos, ia variando. Eu sei que quando eu citei o nome do Ibrahim Aires, foi o nome que surtiu assim, um maior efeito favorável do lado do Delfim. Extraordinário nome. Muito bom. E contrário do deputado Roberto Campos. Não, esse não pode. Esse é um fiscalista, Delfim. Não pode. Enfim, eu não sei por que ele diz que eu não procurei, que houve essa... Depois também, ele dias após o plano de governo, anunciado, ele esteve lá no Planalto e chegou o Lepe do Fagueiro, foi logo de manhã cedo, sorridente, o cabelo sempre muito bem penteado, bem barbeado, e ele chegou e disse... Antes de cumprimentar, genial, presidente. Isso aí, nem eu com o AI-5 na mão, eu teria como fazer algo parecido. E ele disse que esse encontro não existiu. E aí, quando ele disse, eu contei isso numa entrevista. Aí, quando ele disse que não existiu, eu falei assim, existiu, e teve mais um detalhezinho que eu não contei, mas que agora eu vou contar. Que ele chegou para mim e disse assim... presidente, e é claro, esse dinheiro não vai ser devolvido, né? aí eu falei assim, não, vai ser devolvido, eu irei devolver. aí ele chegou e disse assim, ah é? Ah, isso eu quero estar vivo para assistir. E pronto, e Deus lhe permitiu que ele estivesse vivo para assistir a devolução até o último centavo de todos os recursos que foram bloqueados com o programa econômico. E
todas essas histórias...
Essas histórias vão saindo, na medida que houver um espaço, como também outro dia, né, na altercação que houve aqui no Senado, em que eu citei um fato, dentre vários que eu tenho, são cerca de quase 30 anotados e tudo, de um, aliás, tem dois fatos, né? de um jornalista de uma revista semanal que pediu audiência para um ministro do Supremo Tribunal Federal a título de uma entrevista, de uma conversa, de um bate-papo, sei lá, e sugeriu ao ministro o seguinte: ministro, condene o Collor, que nós daremos ao senhor as páginas tais da revista e mais a capa. o senhor sendo o juiz que caçou o caçador, um negócio desse. E isso não é coisa que um jornalista faça, né? E eu dei o nome da pessoa, dei o nome da revista, e não houve desmentido.
Foi o
Gaspar. Não.
Foi o José Roberto. Foi. Pompeu Toledo.
Pompeu Toledo.
Pompeu Toledo. Da Veja.
Da Veja.
Ele desmentiu,
Não, ele não desmente. A gente, quem é jornalista, quem lê um pouco as coisas, como também o Delfim não conseguiu desmentir. O Delfim chegou e disse assim: não, não, eu nunca sugeri isso, eu sugeri a troca por títulos. Imagina, ele já havia dito que não havia estado comigo. Depois já disse que esteve sugerindo que eu trocasse a dívida por títulos. E esse outro, esse jornalista, né, Pompeu de Toledo, ainda mais com esse nome, né?
Então, aristocracia paulista.
Aristocracia paulista.
Você falou que ele suja a última página da
mídia. Exato. Então ele ali fala que sim, esteve com o ministro, tal, tal, fala assim, bom, aí está, o ministro está vivo. O ministro está vivo. E ele não foi, não ligou para o ministro, para pedir ao ministro que desmentisse, né, nem coisa nenhuma. Então, são fatos, são inúmeros fatos, tem vários fatos. Que eu não tenho nenhum interesse em divulgar agora, porque seria prematuro.
Agora pretende lançar um livro?
Eu não sei, eu não tenho. Eu não tenho.
Você
adotou, não está aguardando.
Eu teria dificuldade em dizer quando esse livro poderia ser divulgado. Porque logo em seguida ao meu afastamento, em 93 eu comecei a escrever e fui levando algumas coisas para um amigo meu, ministro, então ministro do Tribunal de Contas da União, o nosso, meu querido amigo, faleceu, o ex-deputado Thales Ramalho. E aí eu levei para ele ler, e ele começou a ler, colocou o óculos, começou a ler e tal. No começo com atenção, depois ele começava a balançar a cabeça assim para o lado, lendo, aí aos poucos, mais a cabeça com um sentido de não, não, não. Aí baixou os óculos assim e disse, presidente, o senhor não pode publicar uma coisa dessa. Eu disse, mas por que, ministro? Ele disse, não, porque isso aí vai ser entendido como suas memórias. E memórias escreve aquele que, como eu, ele se referindo a si próprio, está na sala, na antessala da morte. O que eu disse, não apoiado, ministro, ainda tem muitos anos de vida. Ele disse, sim, mas aqui essas pessoas todas que o senhor fala, essas pessoas todas estão aí, estão vivas, têm filhos, têm netos, e o senhor agora tem toda a vida pela frente, o senhor vai retomar a sua vida pública, e para que gerar um problema tão sério assim e tal? Eu disse, mas o senhor sabe que tudo isso que está aí é verdade, não sabe? Ele disse, eu sei que tudo isso é verdade. Aí contou dois episódios do qual ele havia participado, dos quais ele havia participado, e que estão no livro, que são episódios inacreditáveis, em que ele afirma que a minha queda já começou a ser tramada em 1990. Ele disse que foi chamado para um jantar, não vou citar nomes, em São Paulo, na casa de uma liderança de um setor da economia, empresário importante e líder classista, e reuniu lá um grupo e o convidou, e ele lá foi. E quando chegou, depois do jantar e tal, só homens, sentaram em volta da mesa, bom, agora vamos então continuar aquela nossa conversa semana passada. Então, aí o Thales, que conversa? Ele disse, a queda do Collor, temos que tirá-lo da presidência. Aí ele disse, não, não contem comigo para isso, o que é isso? Vocês estão loucos? foi eleito agora um presidente, vocês já estão pensando em derrubá-lo, não pode fazer uma coisa dessa, tal, tal, tal. Blá, blá. E aí o pessoal acabou, ficou cada um trocando sobre outros assuntos, ele depois saiu, não sabe se continuou, mas ele disse, a primeira vez que eu ouvi falar sobre a questão da sua queda foi, está lá um mês tudo, é a casa do sujeito de São Paulo, o nome da pessoa, e os presentes que ele me relatou. Foi nesse dia em 1990, mas eu achei uma coisa tão maluca que eu nem vim aqui comentar com o senhor nem nada, porque eu achei que era uma coisa assim, um delírio. Uhum. Não é? Mas enfim, tem vários fatos aí, mas que somente no momento oportuno, que eu não sei qual será.
Em 2012, 20 anos de afastamento, seria uma boa data para publicar um documento de valor histórico como esse?
Não sei, não sei, não saberia dizer. Não saberia dizer. Não.
Agora, o senhor virou parlamentarista depois dessa experiência toda, né? Não? Porque esse presidencialismo aí a gente vê que não funciona, né?
Não funciona.
30 partidos no Congresso.
Não, eu sempre fui parlamentarista. E, inclusive, na Constituinte, nas disposições transitórias da Constituição de 88, o Constituinte incluiu um artigo nas disposições transitórias, em função dessa briga que houve, república, monarquia, parlamentarismo, presidencialismo, que houvesse um plebiscito, que aconteceu em 1993, para decidir sobre essa questão. E nós tínhamos um grupo, né, dentro do Congresso, que se reunia comigo, aqui e acolá, em que nós tratávamos de como implementar o sistema parlamentar, como convencer a população a votar favoravelmente ao parlamentarismo em 1993, ainda na vigência do meu mandato presidencial. E todos concordávamos que um presidente eleito para exercer pelo sistema presidencialista de governo e que exercia o presidencialismo, né, com diziam à época, né, de forma muito rigorosa, né, como se tivesse muito apegado ao sistema presidencialista, que nada melhor do que um presidente para chegar e dizer, né, na televisão, olha, eu fui eleito, governo sob um regime presidencialista, mas quero dizer a vocês que esse sistema é anacrônico, isso não existe, não existe do ponto de vista desse mundo moderno que se cria e tal, não é nada, nada, é coisa, é uma bagunça. Então, eu sou avô do parlamentarismo. E aí imaginávamos que pudéssemos, realizando-se o plebiscito comigo na presidência, o que não aconteceu, que o parlamentarismo pudesse ter uma vitória. Mas aí, nesse meio tempo, além da questão desse acidente que me apeou da presidência, o ministro Jarbas Passarinho chegou para mim já na fase final do seu período como ministro, coordenador político do governo, disse assim, presidente, ele estava coordenando todo esse processo. Ele disse, olha, ontem eu tive uma conversa com uma pessoa que participa das reuniões de congressistas e eles estão entabulando uma medida que vai fazer com que o parlamentarismo seja implementado imediatamente após a sua aprovação. Eu falei, mas como, ministro? Se eu fui eleito, eles vão querer quebrar uma regra com essa pétrea da Constituição e tal. Isso não podem fazer. Ele disse, sim, presidente, não podem fazer, mas no mínimo gera um debate, uma discussão política que não é necessário ao governo.
Ele é presidencialista.
Ele presidencialista.
Pois é.
Ele presidencialista. Ele dizia, olha, estou fazendo isso cumprindo uma missão determinada pelo presidente. Mas eu sou presidencialista. Então, aí eu falei, ah, é? Aí ele me contou lá as pessoas. Aí eu dei uma esfriada em relação ao assunto para pensar depois das eleições de 92. Né? E aí, mas vieram essas questões todas, aí eu sofri o impeachment e em 93 foi realizado o plebiscito e o presidencialismo ganhou, embora o parlamentarismo, se comparado os votos obtidos pró-parlamentarismo em 93 com os votos pró-parlamentarismo em 61, o percentual quase que dobrou. Nós saímos de 14 para 25% dos votos. De 14 para 25% dos votos.
Pessoal? Só uma última coisa. O senhor chegou a convidar o Fernando Henrique para chanceler?
Apoio
do PSDB e eles
fizeram
uma votação e desistiram?
Não, o acordo foi fechado. O acordo foi fechado com o então presidente do PSDB, senador Franco Montoro. Deputado ou era senador?
Era deputado.
Deputado Franco Montoro. E fechado o acordo. Eu saí daqui para uma viagem ao exterior para tratar da ainda como presidente eleito no empossado, tratar da renegociação da dívida e tal. E já com tudo certo. Quando aí recebi uma notícia de que o Mário Covas havia desfeito o acordo. Mas estava certo para que o Fernando Henrique fosse o ministro das Relações Exteriores e o Serra o ministro da Fazenda.